Estamos de volta, agora são 9 horas e 48 minutos, 9h48. Hoje o programa com muitas entrevistas também, destaques aqui da região com a questão da apresentação das termas romanas ontem. Mais um assunto pertinente, muito importante, que a gente vai trazer agora e vai estar conversando com a nossa secretária da Saúde, Helenida Lanora, falando, claro, sobre o expressivo aumento dos casos de Covid-19. Conversando com a Heleni, ainda ontem ela se reuniu com o Conselho de Saúde e traz informações para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, a respeito do que foi falado e do que foi decidido nessa reunião. Iniciamos cumprimentando a Heleni, agradecendo mais uma vez por atender o nosso chamado para uma entrevista e também para esclarecimentos à nossa comunidade em relação do que vem acontecendo aí com esse, dá para se chamar de surto de Covid-19 aqui no município. Muito bom dia, Heleni, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Leote. Bom dia aos nossos ouvintes, né, da Rádio Comunitária, que estão atentos e ligados neste momento.
Certo. Heleni, fale para nós, então, como tu já me falava fora do ar, em relação a essa reunião que aconteceu ontem. Que decisões foram tomadas? Quais são os caminhos a partir de agora em relação ao aumento dos casos de Covid aqui no município?
A gente chamou o Conselho, né, Conselho Municipal de Saúde, que é um grande apoiador nosso aqui, está sempre junto com a gente, nos auxiliando, nos apoiando, nos orientando, né, nos fiscalizando, né, cumprindo o papel de conselho. A gente chamou eles ontem à tarde para expor toda essa situação que a gente está atravessando agora na Secretaria da Saúde, com o aumento dos casos de coronavírus. Aí a gente se reuniu ontem à tarde junto com o Valcenir Giovelli, que é o vice-prefeito, né?
Sim.
Então a gente colocou que a gente está com esse aumento de casos que a comunidade toda está vivenciando, né, e acompanhando pelos boletins. Colocamos para o conselho a forma como a gente está trabalhando na unidade, né? Algumas posições que a gente está tomando, né? Algumas ações que a gente está fazendo, para ver o posicionamento dos conselheiros, então.
Certo. Heleni, só fale para nós, por gentileza, quem mais faz parte desse conselho, além da representante, no caso, tua representante da saúde, e também do vice-prefeito Giovelli, que estava nessa reunião. Quem são as outras pessoas que formam esse conselho?
A gente tinha representantes do hospital, representantes do sindicato, uhum, das escolas. Alguns conselheiros nos enviaram mensagens e sugestões via WhatsApp, porque por um ou outro impedimento não poderiam participar da reunião.
Sim.
Temos a Campal, temos a Emater,
uhum,
agentes de saúde. É difícil a gente nomear, sim, porque sem a relação escrita na minha frente eu tenho medo de esquecer alguém, né?
Sim, sim, mas as entidades que estão envolvidas. As entidades que estão envolvidas são essas, no caso, né?
É. Me perdoem se eu esqueci de alguma,
sim,
né? Mas, enfim, que são as entidades aqui do nosso município.
Tem representantes da comunidade também?
Sim, sim, tem do CPM, das uhum, escolas, né, que na verdade representam a comunidade. E todos os membros do conselho, na verdade, representando uma ou outra entidade, eles fazem parte da comunidade, então representam a comunidade como um todo, né?
Sim.
Daí a gente colocou, como eu estava falando, para eles, né, toda a situação, algumas dificuldades que a gente está tendo e recebeu algumas sugestões que a gente pretende colocar em prática. Colocamos também algumas ações. Uma que a gente divulgou ontem é em relação ao feriado. Agora a gente tem o feriado no nosso município na terça-feira, dia 8, né, que é o feriado da Imaculada Conceição. A gente tem ali, estava ocorrendo também a comemoração, né, a festa comemorativa pela igreja.
Sim.
Dessa santa ali que estava acontecendo essa semana.
Sim, Imaculada Conceição.
É, Imaculada Conceição. A gente conversou com a coordenadora do conselho, conversou com o padre Saulo ali. Eles, entre o conselho, também conversaram e resolveram suspender então aquela atividade que estavam fazendo de bolachas e venda de bolachas e venda de pães ali no salão. Fizeram somente até ontem, né, e vão vender hoje, enquanto tiver o estoque que foi produzido. Mas aquela atividade de almoço que iriam fazer no domingo para as pessoas levarem para casa, isso foi suspenso e já foi divulgado na comunidade, né?
Sim.
Então ali a gente conversou em comum acordo com o conselho, bem consciente de toda a situação, né, nos apoiou e nós também apoiamos o conselho, uma conversa franca ali com eles e se resolveu fazer dessa forma. Aqui na prefeitura, nos órgãos públicos municipais, se resolveu fazer o feriado também na segunda-feira. Um dos motivos que nos levou a tomar essa atitude é a unidade básica de saúde, que é o órgão que está na linha de frente ao atendimento nos casos de coronavírus.
Sim.
A gente tem um caso de servidor da unidade de saúde positivo.
Uhum.
Temos mais dois servidores da unidade de saúde afastados, né, por suspeita de Covid-19, e a gente tem o medo de não ter profissionais suficientes para atender a nossa população caso venham a ocorrer contaminações de mais servidores. O que a gente pensou? A gente tem o contrato com o hospital, a gente conversou com o hospital, né, que tem o contrato para atendimento de urgência e emergência. Eu conversei com o pessoal do hospital para eles fazerem o atendimento nesses dias. E a gente vai testar os nossos servidores da unidade de saúde, né? Hoje a gente pretende coletar os testes, né? E até a quarta-feira, no retorno do atendimento, provavelmente a gente já vai ter o resultado desses testes. Então a gente vai ter mais uma segurança, a gente vai ter claro se quem está contaminado, infectado com o vírus e quem não está, para a gente ter uma segurança para poder atender a nossa população, a segurança no sentido até de não transmitir para ninguém o vírus.
Sim.
Então, por esse motivo, a gente resolveu fazer esse feriadão agora, né?
Helenito, sabe que essa questão aí do fechamento do posto aí por dentro desse feriadão da Prefeitura Municipal e de todas as suas repartições, sabe que causou um certo questionamento da comunidade, né? Isso vai prejudicar o atendimento e a atenção a quem estiver com sintomas e tiver que procurar a área da saúde? O fato de o posto de saúde estar fechado aí nesse período vai prejudicar o atendimento para quem procurar, ou no hospital vai ter uma equipe disponibilizada pela Prefeitura Municipal para esses atendimentos?
Na verdade, Leote, a gente sabe que causou um desconforto na comunidade, digamos assim.
Uhum.
Como muitas atitudes que se tomam e posições que se enfrenta, muitas vezes causam. O hospital, ele tem o atendimento de urgência e emergência. Então, todas as pessoas que tiverem uma situação de urgência e emergência nesse período vão ser atendidos no hospital. Né, a gente pede que a população seja consciente, né, que vá no plantão somente se realmente não estiver bem. Porque senão pode causar também um tumulto no hospital.
Sim.
Ninguém vai ficar sem o atendimento se não estiver bem. Mas a gente pede para as pessoas terem a consciência, né, que só irem no hospital em situações que realmente precisem do atendimento e situações que sejam realmente urgentes. Então, acredito que a população não vai ficar desassistida nesse período.
Certo. E em relação também à população, Helene, a gente sabe que chegou a um ponto que a maior preocupação é com as pessoas estarem cumprindo com os cuidados que são sugeridos aí pela área da saúde, né? E tu acredita que está na mão da comunidade para evitar que esse surto se alastre ainda mais? Ou tem medidas que a Secretaria da Saúde e o Poder Público estarão tomando para restringir essa disseminação do vírus aqui no município?
Na verdade, o conter a disseminação do vírus é uma responsabilidade de todos nós.
Sim.
A gente tem a equipe de saúde da unidade básica que faz orienta todas as pessoas que procuram um atendimento ali. A gente tem enfrentado dificuldades com pessoas que têm a orientação de cumprir o isolamento, ou por estarem infectadas com o vírus, ou por ser contato de alguém que testou positivo, né, para o vírus.
Sim.
E a gente tem enfrentado casos de pessoas que deveriam fazer o isolamento e não estão fazendo. As pessoas têm que entender que o isolamento é ficar na sua própria casa.
Sim.
Né? Não é ir para a casa do vizinho, ou para a casa do parente, ou para a casa da mãe, para a casa do pai. É na sua própria casa.
Sim.
Pelo período recomendado pelo profissional médico da unidade de saúde.
Sim, tu sabe
toda pessoa, Leote, que é atendida ali e que tem essa recomendação, assina um protocolo ali se comprometendo a cumprir essas orientações.
Uhum.
E a gente tem enfrentado situações de pessoas que não cumprem, né? Nessas situações a gente recebe também aqui, muitas vezes, denúncias de que fulano, beltrano não está cumprindo o isolamento.
Certo.
Na Secretaria Estadual da Saúde tem um canal que é específico para essas denúncias, que é o número 150. Então, as pessoas que presenciarem situações, com certeza, né, a gente pede que também as pessoas tenham critérios, né, porque muitas vezes é disque-disque.
Sim.
E muitas vezes é realmente a realidade. Então, as pessoas que têm certeza que essa ou aquela pessoa deveria estar cumprindo o isolamento e não está, pode usar o canal 150 para fazer essa denúncia.
Sim. Eleni, em relação até esse questionamento de pessoas que não estão cumprindo, né, com isolamento, nós já conversamos também fora do ar e tu sabe que aqui a rádio acaba virando uma central de reclamações e de denúncias, né? O pessoal liga muito pra gente aqui, até mesmo pelo WhatsApp também a gente recebe mensagens questionando essa situação aí de pessoas que não estão cumprindo isolamento com suspeita ou até mesmo com a confirmação, né, do vírus. A Secretaria da Saúde tem uma maneira de monitorar essas pessoas e até mesmo de estar notificando elas para que tenham, né, responsabilidade e cumpram com o isolamento? Tem alguma forma de fiscalizar isso?
A gente faz um monitoramento, né, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Né? A gente tem que fazer esse monitoramento em todas as pessoas que estão cumprindo o isolamento, até para saber qual é que é o estado de saúde dessas pessoas. Só que aí nesse monitoramento é reforçado a questão do isolamento, mas não tem como a gente detectar se realmente a pessoa está cumprindo o isolamento, porque a gente liga para o telefone celular da pessoa, a pessoa pode nos dizer que está em casa e na realidade não estar. E não tem como a gente saber se realmente o que a pessoa está falando é verídico ou não é verídico.
Sim.
Né? Por isso que a gente coloca o canal 150 aí para denúncias, né? Se alguém realmente presenciar uma situação que não é a correta, usa o canal, esse 150, que é o canal oficial para essa situação, né?
Sim. E dentro da questão das aglomerações, Eleni, que a gente sabe que, infelizmente, seguem acontecendo no município, e uma das situações que podem até ser atribuída a esse aumento expressivo de casos, né? Principalmente nos finais de semana e principalmente no nosso balneário. As medidas tomadas até agora de interditar o balneário, mesmo assim, na semana passada a gente ainda foi se certificar de que isso não está impedindo que as pessoas se aglomerem no balneário. Vai ser feita alguma fiscalização específica para essas situações de aglomeração nesse período aí do feriadão?
Na verdade, Leote, assim, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de informação.
Sim.
Porque a gente, no município, a gente não tem guarda municipal, como tem em outros municípios, né? Tipo Santa Maria. Santa Maria tem a guarda municipal. Mas a maioria dos municípios pequenos não conta com esse serviço. A gente não tem a guarda municipal. A gente tem o apoio da Brigada Militar, que é uma grande parceira da gente, né? Sempre nos dá apoio, mas também a gente sabe que a Brigada Militar, ela não atende somente o município de Nova Palma, ela atende os nossos municípios vizinhos, né? Então, muitas vezes, também eles não vencem as demandas que se apresentam para eles. Então, o que a gente pede é a consciência das pessoas. O balneário está interditado, é visível para todos, sim, né? Que está interditado, tem placas, tem as pedras impedindo a passagem. Não tem como a gente impedir, como eu já disse outras vezes, né? Não tem como a gente impedir a passarela, porque ali é uma via pública, né? Não tem como a gente impedir o trânsito de pessoas ali.
Sim.
Né? Então, o nosso trabalho é informativo. A gente pretende colocar um carro de som agora, no fim de semana, nos horários que mais a gente percebe que se acumulam pessoas ali, final de tarde, né? Que se acumulam mais pessoas no balneário, na praça,
uhum,
né? Nesses locais que a gente percebe que mais se aglomeram pessoas, a gente pretende colocar um carro de som passando as orientações.
Certo.
E pede a consciência das pessoas. Todas as pessoas estão vendo, todas acompanham os nossos boletins diários que estão saindo, estão percebendo que a gente está com aumento de casos e todos sabem que depende de cada um de nós ter a consciência para que essa situação tenha uma freada, digamos assim, para que essa situação, para que a gente consiga parar essa disseminação do vírus dentro do nosso município.
Certo. Eleni, e em relação a essa questão aí, nesta reunião que aconteceu com o Conselho de Saúde, foi considerado a possibilidade de um toque de recolher em algum horário específico, até mesmo uma interrupção das atividades, né? O que acontece aí em outras cidades quando elevam os casos aí? Um lockdown, no caso, né? Um lockdown que é o nome que é dado?
Não, a gente não pensou em lockdown, Leote. A nossa posição e com o apoio do conselho ali é seguir o decreto do governo do estado.
Sim.
Eu torno a frisar, o decreto do governo do estado, ele abrange todos os municípios.
Sim.
Então nós temos que cumprir o que está lá no decreto do estado. A gente não precisa editar um novo decreto, a não ser que a gente, o município de Nova Palma, criasse regras mais rigorosas em relação às que estão elencadas no decreto.
Mas não seria o caso pelo número expressivo de aumentos? Tivemos mais de 100% de aumento na última semana, né?
Não, chegou-se à conclusão que não. Chegou-se à conclusão de seguir as regras do decreto do estado.
Sim.
Tá?
No caso, com a bandeira
então,
vermelha.
E a questão do toque de recolher, lá no decreto do estado, já está, é até as 22 horas, né, bares, toda a parte comercial, então, o horário de funcionamento é até as 2 horas. Às 10 horas, 22 horas.
Sim.
Né? Então, esse é o horário limite que está lá no decreto.
Mas vai ficar no bom senso também no caso das pessoas, né? E das empresas, no caso dos estabelecimentos, né?
Sim,
pois não tem
sim.
Como estar fiscalizando isso aí também, né?
Não. E essa orientação a gente já vem passando de longa data, né?
Sim.
Então é uma orientação que os estabelecimentos já conhecem.
E que também pode ser caso de denúncia, né? Caso as pessoas detectem que não estão cumprindo, né?
Pode ser caso de denúncia, que é pelo canal 150.
Certo. Eleni, deixa eu só te questionar, para não tirar o teu tempo também, até porque o nosso tempo está estourado, só para te questionar uma outra questão que veio à nossa emissora aqui durante a semana. Foi cogitado a falta de testes para o Covid no município. Isso é fato ou é mais um disque-disque?
É mais um disque-disque, porque também, como eu já falei outras vezes, eu torno a repetir, a gente segue os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde em relação à aplicação dos testes. O que a gente sente uma dificuldade da comunidade, muitas vezes, entender e aceitar, é que para fazer o teste depende do... tem um prazo.
Sim.
Tem um prazo de contato com alguém que testou positivo, tem um prazo de estar apresentando sintomas e, dependendo do prazo, é o tipo de teste que você vai fazer.
Sim.
Né? Então, a gente sente essa dificuldade, muitas vezes, das pessoas entenderem que a gente tem que cumprir esse prazo, caso contrário, a gente corre o risco de dar um teste com um falso negativo. Então, pode dar uma tranquilidade falsa às pessoas. Sim. Então, a gente está recebendo testes da Secretaria Estadual de Saúde, através da Coordenadoria de Saúde. O município adquiriu testes também, né? Está esperando, deve chegar na semana que vem. Provavelmente na quarta-feira já estejam aqui os testes que a gente comprou. A gente comprou por prevenção, né? Porque a gente percebe que no país inteiro está aumentando os casos e a gente não sabe, né, se a Secretaria Estadual, né, teria disponibilidade de atender a todos os municípios. Então a gente se adiantou e fez uma aquisição de testes que está para chegar. Certo. Mas não está faltando testes, a gente está fazendo de acordo com o protocolo do Estado.
Esta aquisição dos testes, no caso, foram feitos com as verbas destinadas para o município para o combate ao Covid?
Sim, sim, com certeza. A gente recebeu o recurso, né, e já investiu em outras ações, né, tudo voltadas ao combate ao coronavírus, e agora também está investindo na aquisição de testes.
Eleni, só para a gente encerrar então, é que se a gente continuar aqui, nós vamos longe, né, com a nossa conversa, pois é de extrema importância, muito pertinente esse assunto, pois está todo mundo aí preocupado realmente com essa questão. Não é motivo de se entrar em pânico, mas de se preocupar e puxar a responsabilidade, cada um, cada munícipe puxar a responsabilidade para si, né, juntamente com o poder público aí. Mas em relação ao que tu falou de ter o apoio da Brigada Militar, nós não temos a Brigada efetivamente aqui no município, porque, como tu disse, atende todos os municípios. Mas nós temos uma delegacia da Polícia Civil. A Polícia Civil não pode entrar junto nessa questão da fiscalização?
Olha, Leote, para falar a verdade, se a gente vai ver o decreto do Estado, uhum, tem lá no decreto que as pessoas que não cumprirem a determinação correm o risco de punição. Lá tem os artigos, né, do Código Civil, Penal, lá tem tudo isso. Uhum. Né, no momento que sai no decreto isso, eu acredito que se houver a necessidade, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil podem apoiar. Eu acredito, mas não sei se a regra é realmente essa. Não tenho certeza para afirmar isso.
Então, caso de denúncia, pode-se buscar até a denúncia para a Polícia Civil mesmo.
É, o canal oficial para denúncias, Leote, é o 150.
Certo.
Uhum. Tá.
Tá bom. Eleni, por gentileza, então, só gostaria que tu reforçasse aí as recomendações da Secretaria da Saúde para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes que nesse momento estão nos acompanhando, nosso momento aí de maior audiência, nesse horário aqui da 105.9. Gostaria, então, que tu reforçasse as recomendações para a nossa comunidade, claro, destacando aí que o nosso boletim epidemiológico, que até ontem tinha 74 casos confirmados, podem aumentar ainda hoje, né, com a atualização.
Sim, com certeza o boletim aumenta. Eu tenho só mais alguns recados para a comunidade. Um que eu preciso já informar a comunidade é em relação, Leote, às atividades do Natal.
Sim.
Já é de praxe no nosso município a gente fazer, já faz de longa data, aquela atividade com o Papai Noel, que visita todas as comunidades, leva uma lembrancinha para todas as crianças, né, aqui depois faz aqui na cidade, toda aquela programação. A gente já tinha organizado isso no regime de drive-thru aqui na cidade, né, e nas comunidades, com o auxílio dos agentes de saúde, mantendo o distanciamento, todas as regras que devem ser cumpridas. Considerando a nossa situação atual, a gente resolveu suspender essa atividade. Né, a gente já iria começar com essa atividade na semana que vem. Na próxima semana, a partir do dia 16, a gente iria começar com essa atividade. Então, a gente resolveu suspender essas atividades de Natal, né?
Sim.
A gente fará, posteriormente, alguma atividade, né, voltada às crianças, quando toda essa situação tiver um alívio, digamos, tiver um maior controle.
Sim.
Outra coisa que a gente pede, que eu pretendo ainda no decorrer do dia, se eu conseguir se entrar em contato, né, ou pedir o auxílio da paróquia ali para me auxiliar nesse contato com as comunidades do interior, pedir a gentileza deles que eles não abram os salões das comunidades nesse período que a gente está em bandeira vermelha.
Sim.
Porque a gente sabe que nas comunidades do interior, as pessoas costumam se reunir no salão da comunidade no fim de semana. E aí jogam carta, jogam bocha, né? Se reúnem, ficam com aquele contato com as pessoas da comunidade. Então eu peço que pelo menos agora, nesse período que a gente está em bandeira vermelha, que restringam também a abertura dos salões das comunidades.
Sim.
E as orientações finais, Leote, são as mesmas. Vamos nos cuidar, vamos usar a máscara, né? Se a gente usar a máscara de pano, temos que lembrar que elas devem ser lavadas, ser higienizadas, né? Ou a máscara descartável, que ela tem o período fixo para ser usada e ser descartada. Então vamos usar a máscara, vamos cumprir as nossas regras de higiene com o uso de álcool gel, com o costume de lavar as mãos com água e sabão, né? E evitar aglomerações, evitar visitas, evitar a ida à casa de parentes, né? A minha recomendação, meu pedido, meu apelo à comunidade é que tenhamos consciência com a nossa saúde, com a saúde da nossa comunidade, do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso familiar.
Sim.
Esse cuidado depende de cada um de nós. Deixo esse recado à comunidade, desejo a todos um bom fim de semana, né? Cada um no seu recinto familiar, com os seus familiares que residem na mesma casa.
Tá bom. Leni, nós agradecemos mais uma vez aos esclarecimentos e gostaríamos, em nome da comunidade, em nome dos nossos ouvintes, como te falei que a gente recebe muito feedback aqui dos nossos ouvintes, né? Então, gostaríamos, em nome da comunidade, em nome dos nossos ouvintes, pedir que, por favor, tu venha com mais frequência aqui nos trazendo as informações e atualizando os esclarecimentos para que acabe evitando esse diz-que-diz, né? Que essa semana, inclusive, como nós já falamos, até o fato de não ter exames, né, para testar a comunidade, foi levantado isso aí durante essa semana. Então, muito importante os esclarecimentos, a gente agradece muito e deixa aqui os microfones da 105 à tua disposição, à disposição da Secretaria da Saúde, do Poder Público, para esses esclarecimentos. Muito obrigado.
Eu agradeço também, Leote, a Rádio Comunitária, que é sempre uma grande parceira da gente também, sempre com os canais abertos para a gente se comunicar com a comunidade. Muito obrigado a todos vocês ali da rádio. Bom dia para vocês também.
Obrigado, Eleni. Bom dia, bom trabalho, bom final de semana, tá bom? Conversamos então com Eleni Dallanora, a nossa secretária da Saúde, fazendo alguns esclarecimentos em relação à questão do aumento de casos, do aumento expressivo de casos de Covid-19 no município. Até ontem, o boletim epidemiológico atualizado com 74 casos confirmados, sendo que 27 dos mais antigos já estão então recuperados, mas a gente tem aí muitos casos ainda ativos no município. E esse número deve aumentar ainda hoje, pois já tem mais casos aí sendo contabilizados no boletim que deve ser divulgado nessa sexta-feira. Então, fica aqui o nosso reforço para toda a comunidade. Vamos tomar os devidos cuidados, seguir os protocolos de segurança para evitar a disseminação ainda maior do vírus no nosso município. A gente vê até em situações que são repassadas aqui para a nossa emissora, de que até os próprios funcionários, né, da área da saúde e da prefeitura municipal acabam circulando pela cidade sem máscara. A consciência tem que ser de todos, não só da comunidade em si, mas especialmente de quem está trabalhando diretamente aí nessa frente, né, de batalha a esse inimigo invisível. E como nós reforçamos durante essa semana também, todo mundo deve estar cansado em relação a esse assunto, né, Covid-19. Pois nós estamos desde março batendo nessa tecla e batendo também nesse assunto que é essa pandemia, mas ainda não temos um imunizante para a doença. Então devemos continuar tomando os cuidados. Mas temos uma luz no fim do túnel, a gente sabe disso. Notícias que a gente até trouxe aqui no nosso programa Bom Dia Nova Palma durante a semana, falando sobre as vacinas que já estão sendo aprovadas e já vão, a partir da semana que vem, iniciarem as imunizações em países da Europa e também já chegando os insumos para a fabricação das vacinas aqui no Brasil, que em breve deve também estar começando a imunização dos cidadãos brasileiros, né? Então vamos fazer a nossa parte. Vamos cumprir os protocolos, ficar em casa, só sair se for necessário para trabalhar, para ir ao mercado, para ir à farmácia. E sempre no número menor de pessoas possíveis, como o próprio Super Campal vem recomendando. Se você vai fazer suas compras, vá com a listinha na mão, vá com agilidade, com objetividade e vá sozinho. Não precisa levar a família inteira para fazer compras no mercado, né? A gente evita, assim, a aglomeração de pessoas e o risco de estar se contaminando aí nesses estabelecimentos. Reforçamos também, continue usando máscara, usando álcool gel, mantendo o distanciamento e, claro, evitando aglomerações. 105.9, programa Bom Dia Nova Palma, hoje um pouco mais extenso, claro, por um motivo muito importante, que é o alerta à nossa comunidade de que estamos, sim, passando por um surto de coronavírus e devemos todos fazer a nossa parte, tanto o poder público quanto o cidadão, né? Quanto o município de Nova Palma. Fica aqui o nosso apelo, então, para você continuar fazendo a sua parte, cuidando da sua saúde e da saúde das pessoas que você ama. E se você está com suspeita, aguardando o resultado de exames, ou até mesmo já confirmado, principalmente você, né? Fique em casa. Mantenha o isolamento domiciliar e cumpra com os protocolos que são recomendados pela área da saúde. E para quem, então, quiser fazer alguma denúncia sobre aglomeração, sobre pessoas que estão com suspeita, até mesmo com vírus circulando, sobre estabelecimentos que estão abertos depois dos horários determinados na bandeira vermelha, 150 é o número do Disque Denúncia Covid. 10h20, 10h20.